tal, que foi justamente o lugar onde você produziu essas canções, porque a gente não podia sair de
Sim.
casa, né?
E remetem também para estilhaço, né? Que eu acho que a mente de um artista no século XXI, ela está sempre estilhaçada. Na arte a gente lida muito com o gozo, com os mitos, com a beleza, mas também com o terror, com a falta de sentido, né? Então ter uma mente em caquinhos, quase que eu acho que é o raio-x da cabeça de um artista. Faz parte do dia a dia da gente.
E também com a alegria, com o desbunde, você falou de América, Lamartine e Babo, já lembrei de Marchinha, já lembrei do Rio de Janeiro e dessa música aqui, ó.
O Leme é um lugar genial. Se eu tô no Leme, eu tô no mundo. Areia nos olhos, a onda arrebata. O Leme para mim, eu suprassumo. O Leme é um lugar genial. Se eu tô no Leme, eu tô me achando. Os peixes me chamam, serei marinheiro. No Leme eu abdico do comando.
Já é o sucesso do próximo carnaval.
Espero que seja um sucesso do Carnaval Carioca, para eu ganhar bastante direito autoral.
Com a charanga do França, né? Que é um sucesso. Aí sim é um sucesso verdadeiro do carnaval de São Paulo, já com o bloco da
Sim,
charanga do
sim.
França.
É o bloco fundador do carnaval moderno aqui de São Paulo.
E agora você contou como é que surgiu essa canção? Veio de um comentário no Facebook, como é que foi?
Você vê como é que a pandemia me fez trafegar para o futuro e para o passado. Em algum momento ali, eu fui lembrar de um post de um ouvinte no começo do Facebook, que o cara estava num domingo de sol no Leme e escreveu para mim: ó, minha foto aqui, tirou uma selfie. Eu tô tomando sol no Leme domingo de manhã ouvindo uma música sua, chamada Pinguim, a música. Aí isso me voltou. Cara, eu pensei, pô, que legal, o Leme é um lugar genial. Quando eu falei o Leme é um lugar genial, a simples pronúncia já me trouxe a frase musical. Aí eu não sou do Leme, eu não sou exatamente um cara eufórico, às vezes eu sou até mais melancólico, mas as coisas foram saindo brilhantes, solares. E eu acho que uma coisa que tem no espírito dessa música, o Leme é um lugar genial. Eu acho que é o mito, a fantasia que eu tenho do que seja o Rio de Janeiro, né? Eu sou um cara muito paulistano, mas a gente que é música, eu nasci em 1959. A música para mim chegou muito através dos artistas cariocas, Jovem Guarda, a Bossa Nova, o rock dos anos 80. Assim, quando eu era pequeno, eu achava que todo músico era carioca, porque parecia que todo mundo tinha sotaque, né? As gravadoras eram no Rio, a Rádio Nacional foi no Rio, a Globo no Rio. Então, muito da lenda da música brasileira vinha pelo Rio. Então, para mim, mesmo não trabalhando nessa onda carioca, eu sou mais áspero, como a gente é aqui em São Paulo. Mas eu tinha um monte de fantasias cariocas, um monte de admirações pelo Rio. Eu acho que eu fantasiei pela beleza, pelo calor. E pelo gozo mesmo, pelo desfrute. Então essa música foi chegando, eu achei que tem umas rimas legais nela, ainda bem que eu cheguei nisso aí. Também foram caquinhos de Rio de Janeiro.
Bom, estamos conversando aqui no Show da Notícia com o cantor e compositor Maurício Pereira, lançando O Dia da Girafa, disco que foi disponibilizado agora nas plataformas digitais. Essa semana tá quentinho, quentinho.
Isso.
12 faixas. Vai ter edição física também? Ainda existe?
Eu estou correndo atrás, quero ver se ainda esse ano consigo lançar um vinil do Dia da Girafa. Vamos ver.
Tem uma música aqui, a número 8, Henrique Dias, que me lembrou uma canção do Cassiano, sabe?
Olha, vamos ver o que que é. Quer olhar direto, cavalo. Doce, amarelo, tua face serena enfurece, desejo em voz alta, palavras abrem portas, não. Eu quero a tua
Tem um coro
espécie.
feminino, assim, numa parte da música, né? E é uma parceria sua com o Biel Basile, que tocou com o Tim no Terno. Né?
Isso. Tocou com o Tim, tocou comigo no Outono no Sudeste e no disco anterior também. E que é o produtor do disco. O Biel é o produtor. E o meu outro filho, mais novo, Chico Bernardes, fez a mixagem e é o coprodutor também. Agora, é engraçado se associar. Você vê o que é uma associação? Se associou com o Cassiano. Associação Livre. Eu fiquei pensando, o que tem de Cassiano nessa música? Eu fui procurar agora, enquanto você fala. Eu acho que tem um caminho harmônico que parece as músicas do Cassiano. E esse instrumental que eu usei no disco, que é um instrumental setentista, vamos dizer assim, que é o piano elétrico, tem um certo groove, né, como o Cassiano tinha. Então você vê que, muitas vezes, o que está fazendo a gente associar a memórias, a referências, nem sempre é só o texto. A sonoridade tem muito esse papel, né? E eu acho que muita gente veio me dar um feedback do disco, e eu vejo muita molecada ter curtido o disco, e muitos amigos mais velhos dizendo, agora você entrou no século XXI, você está mais contemporâneo na sonoridade, né? É isso, o jeito que um disco soa, ele significa muita coisa para as pessoas, ele diz muita coisa, né? Eu fui produzido pelo Biel e pelo Chico, que são caras desse século, né? Então eles trazem a maneira de soar, o reverb, o tipo de compressão, mixagem, eles trazem a linguagem da época. E eu tenho trabalhado sempre com gentes mais novas, então eu tenho me deixado levar, porque senão eu fico sempre no meu, na minha maneira de pensar, né? Eu vou me deixando levar um pouco.
A própria pianista também, né? A Júlia, super novinha também.
Uhum. Júlia Toledo, super, super instrumentista. Tem dois moleques no disco. A Júlia Toledo nos pianos, elétrico e acústico. E o Chico Bernardes. O Chico, meu filho, toca o violão de aço e de nylon. Aí tem o Tonho Penhasco, que é o mais velho da turma. O cara que nasceu no dia da girafa. O Tonho tem 71 anos. Está comigo há muito tempo. Tocou com muita gente. Estreou com o Tom Zé há muitos anos. Aí a cozinha do disco é o Biel Basile, que é produtor também, na bateria, e o Fábio Sá, no contrabaixo, um músico muito rodado, que tocou com a Gal, com o Donato, e também coisas do mundo independente. Então é uma banda que traz muita informação diferente, e que eu achei que eles conseguiram vestir bem as minhas letras, assim, eles mandaram muito bem, essa banda mandou muito bem.
Olha o piano da Júlia Toledo aqui.
A professora de melancolia senta no piano pra tocar um blues. Esse piano foi da minha tia, e cada tecla em que ela toca diz: eu semei as palavras, vou fazer poesia, falar de sexo, morte, lodo, medo e mel. Em toda nota mora uma história, daquelas que acontecem entre o inferno e o céu. A professora de melancolia.
Essa professora existiu, Maurício?
Eu acho que ela é uma mistura de todos os professores que já passaram pela minha frente. Inclusive, eu mesmo, em algum momento, sou professor quando eu dou oficinas de composição, né? Então, eu acho que ela fala um pouco essa canção da vivência do artista. Eu acho que ela fala do processo de aprender. Eu acho que ela, num certo sentido, ela tem a devoção pelos mestres. Aí eu dizer para vocês, pô, para eu chegar aqui e cantar para vocês, teve algum mestre velho que, quando eu era novinho, me ensinou algum caminho das pedras, sabe? Então, eu tenho essa devoção por quem me passou a bola, quem me contou segredos. Outros a gente tem que descobrir, né? E tem uma história assim, tem uma parte que é associação. Minha mãe dava aula de piano. E então vinham os moleques do bairro e as garotas do bairro ter aula de piano com ela, lá na sala. Mas, de vez em quando, a minha mãe tinha aula de piano. Então vinha um professor, a minha mãe dizia para mim, eu estou cansada de Mozart, eu quero aprender bebop. Tá bom. Então vinha um professor de terno e gravata, todo cheio de brilhantina, ele tomava 2 litros de café e ele fumava muito. E eu acho que esse clima de cigarro, café... Ele parecia o Bing Crosby, esse professor. Isso está na música. Assim. Então, você vê como eu peguei as minhas memórias e misturei, botei num liquidificador e deixei elas trabalharem a meu favor.
E aí, se teve o soul do Cassiano, tem também o rock meio Erasmo Carlos, ó.
Eu trago o coração vazando, eu sinto, mas eu não sei onde. Eu olho pra estação vazia, com olhos de encarar a noite. Vai ver que a alma tá furada, nem quer querer, sente tontura. Falta lugar, fratura exposta, não vai sorrir, ficou mais dura.
Que é parceria sua com o seu filho, Tim Bernardes.
Isso. Quando eu tava, quando as músicas, já, as letras estavam meio prontas, eu comecei a distribuir para alguns parceiros, algumas eu musiquei. E aí um dia no almoço lá em casa, eu falei pro Chico e pro Tim, e aí, vocês não querem musicar alguma? Oba, oba, vamos! Aí o Chico pegou uma, chama Um Facho de Luz Cobre, e o Tim curtiu essa daí, Eu Trago o Coração Vazando, que o Tim levou para um lado bem rock and roll, ele me mostrou a música no piano. Por isso que é um rock and roll de piano, mais como aqueles rocks do Jerry Lee Lewis do que como rock and roll de guitarra, né? De novo, a Júlia Toledo tá descendo a mão no piano. E o Tim é muito melódico. O Tim, ele... É engraçado, você compõe ou toca com alguém que você conhece muito, como é o caso dos meus filhos, você conhece os caras melhor, né? Então eu pensei, olha o Tim aí. É essa coisa que é bem da personalidade musical do Tim. É parecer muito simples, mas aí quando você vai tocar, tem um monte de veneno na melodia, na harmonia. Então o time entregou um rock and roll cru, simples e levemente envenenado.
Maurício, quando a gente conversou na última vez, 8 anos atrás, o Tim estava no terno ainda, já fazia um certo sucesso. Mas aí nesse período ele lançou a carreira solo. Aí eu tô abrindo aqui no Spotify, 1 milhão de ouvintes mensais. Como é que foi, está sendo, acompanhar o seu filho fazendo sucesso desse tamanho, a criatura ultrapassando o criador, mexe com a sua cabeça também, por ser a mesma profissão, como é que tem sido?
Não mexe com o Maurício músico não, mexe mais com o Maurício pai. Porque a gente, quando a gente é pai ou mãe de alguém, você não está preocupado, você está preocupado que o cara arranje uma profissão, que ele se sustente e tal. Mas eu estou preocupado se ninguém trata ele mal, se ele é bem amado, se ele come direito, né? Se ele consegue pagar as contas no fim do mês e tal. E eu acho que a maneira como o Tim toca a carreira dele, eu olho aqui do meu canto, eu que sou um artista numericamente bem menor que ele, né? Eu sou bem mais alternativo que ele, eu acho bonita a maneira como o Tim toca a carreira, porque isso é uma consciência que ele tem. Ele não é só um bom músico, um bom letrista, mas ele é um cara que pensa muito em carreira. Eu acho interessante isso, o cara ter esse, é um reflexo quase de uma fera, como eu diria assim, o Chico, o Tim é um bicho do pop. Então ele sabe, pô, se eu fizer um videoclipe, isso pega assim. Vou fazer um show de violão e voz, vou conversar com o público. Ele tem um instinto de certas coisas que funcionam. Então ele transgride um pouco de um lado, e do outro lado ele é muito pop, ele trabalha muito com a tradição, né? Agora, o Tim, ele ser desse tamanho, não me surpreende, porque desde pequeno ele já tinha uma tara por música. Eu, por exemplo, virei músico depois de velho, aos 25 anos. O Tim, com 5 anos de idade, já estava estudando. Eu acho que ele já sabia que ele ia ser músico, né? Então, a minha preocupação de pai mais é essa. Como é que ele leva a carreira? Como é que ele leva a vida, né? Mas eu vejo que ele tem um instinto de sobrevivência de quem é. Por exemplo, eu sou muito mais tímido, mais introvertido. Ele lida com o fato de ser uma pessoa pública de uma maneira muito leve. Então, eu acho bonito de ver essas coisas. Então, como pai, eu fico tranquilo.
Muito bem. Maurício Pereira, ó, tem várias pessoas mandando mensagem aqui. O Rafael Leite falou que teve contato com você. Ele é músico, né? Na época do Mulheres Negras. Tem a nossa ouvinte Selma, que falou que mora numa casa com Caquinho, mandou até foto.
Oh.
A Sandra Honorato.
Beijos, Caquinhos, por favor, Selma.
Como parece gente boa, Maurício Pereira, deixaria meus filhos crianças com ele, facinho. Aí.
Cara, sabe que nos anos 90 foram anos ruins de trabalho, né? Então eu fiz muito biscate, ganhei minha vida, mas eu passei muito tempo em casa e foi a época que os meus filhos nasceram. Então se ela quiser deixar comigo, eu sou um bom babysitter, eu cuidei muito de criança nos anos 90.
Muito bom. Maurício Pereira, brigadão, viu, pela participação aqui no Show da Notícia. Sigam o Maurício Pereira nas redes sociais para saber de shows também. Parabéns pelo novo trabalho, viu?
Obrigado pela atenção que você tem sempre com o meu trabalho. E me sigam no Instagram, é o @ Maurício Pereira Músico, que lá eu vou contar para vocês as novidades do disco e quando que vai sair vinil e quando vai ter show aqui em São Paulo. Vai ter umas audições pelo Brasil, assim. Vou explicando, vou contando tudo no Instagram.
Valeu, Maurício. Até a próxima.
Obrigado. Até mais.
O Leme é um lugar genial. Se eu tô no Leme, eu tô no mundo. Areia nos olhos, a onda arrebata. O Leme para mim é supra-sumo.
CBN Show da Notícia.
O Superior Tribunal de Justiça vai julgar na próxima terça-feira um recurso do Ministério Público que pede o restabelecimento da condenação de Adriana Vilela, no caso conhecido como crime da 113 Sul. O MP pede que a Corte reveja a decisão tomada em setembro do ano passado, quando, por maioria, anulou a condenação de Adriana Vilela e determinou a reabertura da fase de produção de provas. Nos embargos de declaração, o Ministério Público aponta omissões e contradições no acórdão e solicita o restabelecimento da condenação de 61 anos de prisão, com início imediato do cumprimento da pena. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao pedido. Adriana Vilela foi condenada pelo Tribunal do Júri em 2019 como mandante do assassinato dos pais e da funcionária da família. O crime ocorreu em agosto de 2009, na 113 Sul. Juliana Souza, para a CBN.
Após mais de 2 anos de obras, a nova CAP liberou nesta quinta-feira os viadutos do Eixão Norte. No sábado, testes de carga confirmaram que as estruturas estão dentro de todos os parâmetros técnicos exigidos. Com um orçamento inicial de R$13,5 milhões, o valor final das obras ficou em R$24,3 milhões. Os trabalhos começaram em junho de 2024 e demandaram aditivos contratuais depois que inspeções técnicas detectaram problemas complexos na parte interna da estrutura que não eram vistos externamente. Os viadutos foram entregues inicialmente em 1960 e, na época, a projeção era de suportar até 36 toneladas. Segundo a nova CAP, agora, as estruturas têm capacidade de aguentar até 45 toneladas. A parte inferior, no Eixão Norte, já havia sido liberada em 31 de maio. Agora, toda a região fica livre para o tráfego de veículos. Mariana Machado, CBN Serviço.
A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 3 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que extorquia pessoas LGBTQIA+, por meio de um aplicativo de mensagens. De acordo com a polícia, a investigação começou após uma mulher trans denunciar que foi incluída em um grupo de conteúdo pornográfico e, depois de sair, passou a receber ameaças de que seria falsamente associada à pedofilia, caso não pagasse dinheiro aos criminosos. A vítima chegou a transferir R$2.000 ao grupo. De acordo com os investigadores, os suspeitos tinham funções definidas na organização, incluindo a administração das mensagens, a movimentação dos valores obtidos e uso de contas bancárias para receber o dinheiro das extorsões. Durante a operação, foram apreendidos 4 celulares. As prisões ocorreram durante a Operação Aegis, realizada no município de Valência, no Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Civil Fluminense. Uma 4ª investigada continua foragida. Os investigados vão responder por extorsão e associação criminosa. Se condenados, podem cumprir até 8 anos de prisão. Juliana Souza, para a CBN.
Olha só, o Show da Notícia continua na internet, na transmissão para São Paulo. Você que está no Rio vai ficar com o futebol a partir de agora. Show da Notícia, que tem na mesa de som o Henrique Dias, na coordenação aqui no estúdio, a Janaína Barros. Continuamos para São Paulo.
Repórter CBN.
sábado, 1º de agosto de 2026, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, desistiu de disputar o governo do estado nas eleições deste ano. Ele anunciou apoio à pré-candidatura do também ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos. Em nota, Witzel disse que a mudança tem como objetivo evitar a fragmentação das candidaturas de direita no estado e ampliar as chances de o grupo político chegar ao segundo turno. O Partido Comunista Brasileiro oficializou as candidaturas de Edmilson Costa à presidência da República e de Cleusa Santos à vice-presidência nas eleições de 2026. A confirmação dos nomes ocorreu durante a Convenção Nacional da Legenda, realizada na Câmara Municipal de São Paulo. Entre as propostas, a legenda defende estatização do sistema financeiro, reestatização de empresas e fim do Senado. O ex-presidente peruano Ollanta Humala deixou a penitenciária ontem. A justiça do país declarou a nulidade da pena de 15 anos de prisão em um caso ligado ao recebimento de propinas da empreiteira Odebrecht. No ano passado, Humala foi considerado culpado de receber valores da empresa e do governo venezuelano para financiar as campanhas da presidência em 2006 e 2011. O Tribunal Constitucional do Peru argumentou que o crime de recebimento de dinheiro de origem suspeita para financiar campanhas não existia na época do último delito. No horário de Brasília, 5:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales.
Futebol Globo CBN.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Assista a ESPN no plano premium do Disney Plus. No Mundial, quanto mais família, melhor. Dia dos Pais é com a Wonder.
Minutos. Hoje é sábado, 1º de agosto de 2026. Está no ar o Futebol Globo CBN. Muito boa tarde para você, ouvinte que se liga a partir de agora na Globo e na CBN. Hoje começam as oitavas de final da Copa do Brasil, a competição eliminatória favorita do brasileiro. A competição que move torcidas, paixões, dinheiro, por que não? Que dá o sabor doce da vitória de quem avança e que deixa o gosto amargo de quem cai fora. É a Copa do Brasil que chega na sua fase com os 16 melhores clubes. E nada melhor que o Maracanã, a casa do futebol, receber um dos maiores clássicos do país. Fluminense. Do lado... De um lado, Vasco da Gama, finalista da edição passada, campeão da Copa do Brasil de 2011. Os comandados de Pedro Emanuel vão em busca da vitória nesse primeiro confronto como mandante no ritmo de sua torcida.
Vamos todos cantar de coração. Vasco! Tato de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul, norte e sul deste país. Estrela na terra brilha, ilumina o mar.
É o Vasco da Gama, que no Brasileirão é verdade pode não estar muito bem, mas quer fazer da Copa do Brasil a grande chance de título na temporada de 2026. Mas para isso vai precisar enfrentar um adversário que quer muito também o título. É o Fluminense, campeão em 2007, o Flusão que chega tentando apagar um mau momento também que vive na temporada de muitos empates. E por que não uma vitória hoje? Luiz Zubeldi e companhia vão para cima para tentar sair na frente deste mata-mata.
Sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição: a paz, a esperança e o vigor. Unido e forte pelo esporte, eu sou é tricolor.
É o tricolor das Laranjeiras que busca uma vitória nesse primeiro confronto de oitavas de final de Copa do Brasil. Vasco, Fluminense, é este o confronto que a partir das 5h30 da tarde você, ouvinte do Futebol Globo CBN, vai acompanhar diretamente do Maracanã, com uma equipe que é uma verdadeira seleção e que não treme na hora da decisão. Edson Mauro, narrando diretamente da cabine do Futebol Globo CBN no Maracanã, vai trazer todas as emoções deste confronto. E comentando, com 10 mil abas no navegador abertas, com esquemas táticos, anotações e afins, está ela. Michele Silva, quem comenta o confronto de hoje nas reportagens. Thalita Gildice, com todos os detalhes de Vasco e Fluminense. Eu estarei aqui na Central da Bola com todos os detalhes da Copa do Brasil. Quer participar, ouvinte? Quer fazer parte da nossa transmissão? Mande uma mensagem no WhatsApp no DDD 21 97.9988. Eu repito, DDD 21 97.9988. Quem sai na frente nesse primeiro confronto de oitavas de final? É o Vasco? É o Fluminense? Mande áudio. Nada de escrever. Mande áudio, seu nome, de onde você está falando e também sua opinião. Participe também pelo youtube.com/CBN. youtube.com/CBN. Mande sua mensagem no chat. Deixe a sua opinião, como o Ricardo, que manda mensagem pra gente já aqui no Futebol Globo CBN. Aproveite também, se inscreva no canal, deixe o seu like, é sempre muito importante. São 5 horas e 10 minutos. Começa agora o primeiro capítulo dessa história entre Vasco e Fluminense, que vai terminar só na próxima quarta-feira, também no Maracanã. E a gente segue esquentando o clima por aqui, enquanto a bola não rola.
Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola.
Sou eu aqui no Enquanto a Bola Não Rola, com o Paulo Alberto na mesa de som do Futebol Globo CBN, a coordenação de estúdio do João Aquino, na central técnica o Tairone Von Held, os operadores de externa, o Alan Roque, acompanhando este Enquanto a Bola Não Rola aqui no Futebol Globo CBN. São 5 horas e 11 minutos. Hora de trazer os primeiros destaques diretamente do Maracanã. Alô, Thalita Gildice, boa tarde, o seu destaque.
Fala pra dela e todo mundo que tá ligado aqui no Enquanto a Bola Não Rola. Bom, primeiro deixa eu dar um panorama do que tem aqui no Maracanã em relação à torcida, porque não é o número que a gente esperava aqui no estádio, né? Torcida do Vasco e do Fluminense não comparece da forma que a gente esperava numa fase mata-mata, Copa do Brasil, oitavas de final, mas visualmente a torcida do Vasco em maior número. Sobre escalações, primeiro sobre o Cruz Maltino. Meio campo, o treinador coloca ali Jair e Tietchan titulares, né? Existia a possibilidade do Barros começar entre os 11, mas ele opta pela titularidade da dupla ao lado do garoto Ramon Rick, cria da Colina Histórica, que vem atuando muito bem sob o comando do técnico Pedro Emanuel. Mas a principal alteração está no ataque. Nem Brenner, nem Spinelli. Ele opta pelo David, será a referência ofensiva da equipe cruzmaltina. Do lado do Fluminense, o técnico Luiz Ubeldia sofre com muitas ausências para a zaga. Ele não tem o James, ele não tem o Freitas, não tem o Thiago Silva, não tem o Midian. Só tem Igor Rabelo e Ignacio, e é justamente a dupla que vai formar a titular, né? A titularidade na zaga tricolor. No setor defensivo ainda, mais mexidas. Ele mexe no setor defensivo novamente, né? De novo. Guga começa entre os titulares, na vaga do Samuel Xavier em relação à última partida do Fluminense, que foi contra o Bahia. E na lateral esquerda, o Guilherme Arana, que volta de lesão nesse momento, também começa entre os titulares. No ataque, nada de Hulk. Camisa 7 começa no banco de reservas e quem vai começar entre os titulares é o artilheiro do Fluminense na temporada de 2026, o garoto John Kennedy. Pra dela.
Essa Thalita Gipsy trazendo as primeiras informações de Vasco e Fluminense. São 5 horas e 13 minutos. Daqui a pouquinho, em 17 minutinhos, a bola rola no Maracanã pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Quem comenta este confronto lá no Maracanã é Michele Silva. Michele, boa tarde. Primeiramente, com relação ao Vasco da Gama. Muitas mudanças, David no comando de ataque e do lado do Fluminense, muitos problemas no setor defensivo, mas lá na frente também, nada de Hulk. Hoje, Zubeldía vai de John Kennedy como o atacante mais à frente. Tudo bom, Michele? Boa tarde, seu destaque.
Tudo bem, Pradella? Boa tarde para você, para todo mundo que está na nossa audiência. A expectativa é de um grande jogo. A gente está falando de um dos clássicos com a rivalidade mais quente do futebol carioca, pelo menos nesse momento. David, no comando de ataque do Vasco, representa uma dúvida, uma incógnita em relação até mesmo os outros concorrentes da posição. Do outro lado, o Zubeldía escolhe uma certeza, que é o John Kennedy, o artilheiro da temporada pelo Fluminense, perdeu a titularidade de forma injustificada e agora, para mim, o Zubeldía, ele faz justiça, porque ele coloca de volta o John Kennedy no time, sendo que ele em nenhum momento deveria ter perdido espaço pro Hulk. O Hulk, primeiro, que não estava justificando, e segundo, que o John Kennedy estava fazendo a melhor temporada dele em números e desempenho individuais. Então é importante esse retorno do John Kennedy no comando de ataque do Fluminense e, do outro lado, um Vasco ainda buscando a sua identidade. Se pelo lado do Fluminense a identidade é muito clara de um jogo de posse de bola com o Zubeldía, mas que vem no momento de oscilação, o Vasco busca essa identidade, o Vasco busca esse lugar de referência, de voltar a ser um time que desempenha um bom futebol com este novo técnico. Então é o Vasco ainda se ajustando, mas os dois times permitem muito, os dois times permitem espaços e os dois times devem fazer um jogo, um clássico muito aberto aqui no Maracanã.
Estas as primeiras análises de Michele Silva, diretamente do Maracanã, porque daqui a pouco, em 14 minutinhos, a bola rola para o primeiro confronto entre Vasco e Fluminense, oitavas de final da Copa do Brasil. É o primeiro de dois jogos entre os times no Maracanã, nesta fase da competição. Às 5h16, hora de passar tudo a limpo dentro da Central da Bola. Neste sábado de futebol não teremos campeonato brasileiro, mas teremos só jogos de Copa do Brasil. O CBF decidiu fazer essa mudança no calendário brasileiro para os jogos ficarem próximos um do outro. Então, de hoje até quarta-feira, a gente vai ter muito jogo de Copa do Brasil dessa fase oitavas de final, de hoje até, na verdade, quinta-feira, né, até o dia 6. Então, hoje, por exemplo, a gente tem 5:30 PM, bola rolando para Vasco e Fluminense, aí às 7:30 PM, em Minas Gerais, tem Atlético Mineiro e Juventude, e às 9:00 PM, na Vila Belmiro, tem Santos e Remo. Amanhã, 16:00 PM, o Palmeiras recebe a equipe do Fortaleza. Às 18:00 PM, em Mirassol, tem Mirassol e Grêmio. Às 18:30 PM, lá em Santa Catarina, tem Chapecoense e Cruzeiro. E às 19:30 PM, tem Internacional e Corinthians em Porto Alegre. Na segunda-feira, tem jogo. Ué, mas segunda-feira com jogo? E jogo de Copa do Brasil? Pois é, ouvinte. Tem Atlético Paranaense e Vitória às 9:00 PM, lá na Arena da Baixada. Na terça-feira, tem Juventude e Atlético Mineiro às 19:00 PM, em Caxias do Sul. Aí, a partir do dia 4, a gente já tem os jogos de volta da Copa do Brasil. Então, a partir de terça-feira, já começam os segundos confrontos de oitavas de final. Terça-feira, a gente tem o Remo enfrentando a equipe do Santos às 9:30 PM. Mais cedo tem Juventude e Atlético Mineiro. No dia 5, a gente tem Cruzeiro e Chapecoense. Cruzeiro e Chapecoense às 19:00 PM, na quarta-feira. E às 19:30 PM tem Grêmio e Mirassol. Aí teremos também, na quarta-feira, o confronto entre Fluminense e Vasco da Gama às 9:30 PM, de novo no estádio do Maracanã. Às 9:30 PM, no mesmo horário, teremos Fortaleza e Palmeiras, fechando os jogos do dia 5, na quarta-feira. Aí no dia 6, famoso quinta-feira, teremos dois confrontos, os dois às 8:00 PM. Corinthians e Internacional, Vitória e Atlético Paranaense. Quem avançar, passa para as quartas de final da Copa do Brasil. E em caso de resultados iguais, aí teremos decisão de pênaltis, não tem prorrogação, não tem gol de ouro. Para você que é mais antigo, vai lembrar o que significa isso. Quem tiver melhor resultado no final dos dois jogos, avança à próxima fase. São 5:19 PM, 5:19. Atenção, rede, a gente vai fazer uma pausa agora, hein? Um intervalo de 2 minutinhos. Intervalo de 2 minutinhos. E daqui a pouco a gente volta com mais de Vasco, com mais de Fluminense, com mais de Thalita Giltz, com mais de Michele Silva, com mais de você, ouvinte do Futebol Globo CBN. Pode ligar, que aqui tem jogo.
Terá bloqueios de trânsito neste fim de semana em razão da corrida Live Run XP, com percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. A largada e a chegada acontecem na Esplanada dos Ministérios, na altura da Catedral. Por isso, a partir das 16:00 PM de sábado, o Detran fará intervenções, com expectativa de liberação somente a partir das 20:00 PM. A via S1 será bloqueada na altura do Museu da República e o fluxo de veículos será desviado para a L2 Sul. O acesso ao estacionamento da Catedral só será permitido pelo túnel da Cúria, na via S2, a dos anexos. A faixa da direita da S1 será destinada à saída de veículos dos ministérios, com fluxo até o Palácio do Itamaraty, onde os motoristas serão novamente desviados para a S2. Já na via N1, os acessos pela via do Palácio da Alvorada e pela L4 estarão fechados, com bloqueio entre o quartel do Corpo de Bombeiros e a via de ligação entre os dois lados do eixo monumental na altura do museu. Apenas a faixa da direita estará liberada para a saída de veículos de emergência dos bombeiros. Bloqueio também na via de acesso ao Palácio da Alvorada, no sentido Jaburu, com desvio pela L4. Já no domingo, as intervenções estão previstas para acontecer entre as 16:00 PM e 10:00 AM. Mariana Machado, CBN Serviço.
O Guará recebe nos dias 7 e 8 de agosto a primeira edição do Festival Transforma-se, com programação gratuita voltada ao empreendedorismo feminino, capacitação e atrações culturais. O evento será realizado na Casa de Cultura do Guará e vai reunir cerca de 50 mulheres empreendedoras, que vão expor e vender produtos artesanais, naturais, autorais e alimentícios. A programação também inclui palestras e roda de conversa sobre gestão e produção cultural, além de orientações para quem deseja atuar no setor cultural do Distrito Federal. A entrada é gratuita. Juliana Souza, para a CBN.
Tô de volta aqui no Futebol Globo CBN, 5 horas e 22 minutinhos, 5 e 22, daqui a pouco a bola rola no Maracanã, às 5 e meia da tarde para Vasco e Fluminense, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E você, ouvinte do Futebol Globo CBN, vai participando aqui da nossa transmissão no WhatsApp da CBN e também no youtube.com/CBN. Cícero Peixoto mandando um abraço por aqui, deixe sua mensagem, assim como ele, para participar da nossa transmissão. 5 horas e 23 minutos, 5 e 23, torcida vai chegando do Fluminense, torcida do Vasco vai chegando também. Times já terminaram o trabalho de aquecimento, já estão nos vestiários. Daqui a pouco, sobem para o gramado, para o protocolo de abertura. 5 horas e 23 minutinhos, em 2 minutos, vem aí Edson Mauro com as emoções de Vasco e Fluminense. Primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.
Chegou a hora mais aguardada pelos amantes de futebol e no Mundial você encontra tudo o que precisa para reunir a galera para o jogão do dia. O Mundial vestiu a camisa das melhores ofertas e tem tudo com um precinho que é show de bola! Dá para encher o carrinho do time que ama churrasco ou aqueles que amam receber os amigos para resenha e não abrem mão de uma bebida geladinha. E tem escalação completa para casa toda, frutas e legumes, padaria, peixaria e os essenciais do dia a dia para fazer bonito com a família.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Adela. 5h25, vê aí Edson Mauro com todas as emoções de Vasco e Fluminense, Copa do Brasil. Edson
Mauro. Hoje é dia de jogão e jogão é no Futebol Globo CBN. Vem aí Vasco e Fluminense, um clássico carioca do tamanho do Brasil. Hoje é mata-mata pela Copa do Brasil. Duas das maiores torcidas brasileiras motivadas pelo clássico que tem a força do futebol carioca. O Vasco da Gama, que é o mandante, bem na Copa do Brasil, chega às oitavas, bem também na Copa Sul-Americana, mas mal no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense chega às oitavas e bem no Campeonato Brasileiro, onde é o quarto colocado. É clássico, é jogo grande, tudo pra você no Futebol Globo CBN. É olho na telinha e o áudio é melhor deixar com a gente. Áudio pra você em movimento pelas ruas do Rio, pelas ruas do Brasil, no aplicativo, no celular, no Futebol Globo CBN. E agora vem aí a Tatá atacando o espaço com os artistas do jogo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Futebol Globo CBN.
Oferecimento Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Assista ESPN no plano premium do Disney Plus. No Mundial, quanto mais família, melhor. Dia dos Pais é com a Wonder.
Vasco!
Tem como receber o Fluminense no dia 11 de dezembro de 2025 aqui no Maracanã com um bandeirão escrito "O Maracanã é nosso". A torcida do Vasco, com os 11 titulares buscando uma vaguinha na próxima fase, com um Léo Jardim no gol, na lateral direita 96, Paulo Henrique, zaga com 46, Carlos Cuesta e 30, Robert Renan, e na lateral esquerda, camisa 66, cuiabano, meio campo com 8, Capita, Jair, 3, Tchê, 83, Ramon Rick. O trio de ataque é com 28, Adson, 11, Andrés Gomes e nem Brenner, nem Spinelli. O titular hoje é ele, o camisa 7, David.
Fluminense!
O time de guerreiros do Fluminense é escalado com 1, o paredão e capitão Fábio Nugão. Na lateral direita, 23, Guga. Zaga com 4, Ignacio, e 21, Igor Cabelo. E na lateral esquerda, camisa 13, Arana. Meio campo com 8, Martinelli, 35, Hércules, e 32, Lúcio Acosta. O trio de ataque com 11, Savarino, 17, Canóbio, e 9, o artilheiro da temporada, John Kennedy.
A arbitragem do jogo.
Apita Ramon Abate Abel, ele é auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Rafael da Silva Alves. No VAR, Wagner Kiwei.
E aí, beleza? Ligado no Futebol Globo CBN. O Fluminense todo de branco, o Vasco todo de preto. O juiz que foi pra Copa, Ramon Abate Abel, apita. E rolou a bola, começa o jogo.
Vasco, Fluminense.
A saída foi dada e o Vasco tenta avançar pela primeira vez. A bola vem da intermediária, da ponta para Andrés Gomes. Ele correu pela esquerda. A defesa corta pela primeira vez com Guga. Coloca pela linha lateral com 20 segundos de jogo. É o primeiro lateral para o Vasco cobrar. Cuiabano toma posição já pela intermediária, perto da bandeirinha de córner, pelo lado esquerdo. Vai levantar a bola para o interior da grande área. O juiz da partida está lá. Agora autoriza, levantou, botou na área, tentou, a bola sobra para Adson pela ponta direita, ele retoma pelo time vascaíno pelo lado direito do campo, devolve a bola pela ponta, a defesa do Flu vai lá, retoma, a bola é recuperada pelo Savarino e ela vai pela primeira vez agora para lateral para o tricolor cobrar. Lateral já cobrado pela esquerda pelo Guilherme Arana, ele retoma a bola, descentraliza, bota agora pelo meio campo, tenta John Kennedy. Mr. Presidente é desarmado, a bola vai e volta pela ponta direita para o uruguaio Canóbio. Ele dá um toque na bola com força, ela vai pela linha lateral, é lateral outra vez agora para o Vasco cobrar. O Iabano já cobrou, devolve a bola mais uma vez pela intermediária para Jair, Jair retoma pela intermediária, vira o jogo no meio para Tietê, passa para Jair, tenta Tietê de novo para Jair, ele demora um pouquinho, mesmo assim retoma a bola pela intermediária, bota na ponta para Cuiabano, tenta do lado esquerdo para Andrés Gomes, retomou a bola fora da área, a defesa corta quando o Vasco da Gama apertava com 1:30. O jogo começa e o Vasco já vai para cima. Michele Silva.
É isso, Edson, o Vasco já tá indo para cima numa pressão mais alta, tá impondo um ritmo interessante para a partida. O clássico que nessa temporada já teve o Fluminense começando mais acelerado, né? No clássico lá do primeiro turno pelo Brasileirão, foi com o Fluminense começando mais agressivo. Hoje tá diferente. É um Vasco que parte mais para cima nesses primeiros minutos.
E o Vasco, com 2 minutos de jogo, já tem uma falta perigosa, hein, Tatá?
É, foi uma jogada ali entre o Tietê e o Lúcio Acosta. Uma bola que o Lúcio tenta dar um chutão, ele acaba não atingindo a bola, acaba atingindo ali o Tietê. Atingiu o pé do camisa 3 do Vasco, uma falta ali na intermediária para a equipe cruzmaltina cobrar.
Bom, o Vasco tem aí excelente oportunidade, a bola colocada perto da linha da grande área, pelo lado esquerdo, já vamos chegar a 3 minutos no primeiro tempo, e é um bom movimento para o Vasco nesse comecinho de jogo, nesse início, onde o Vasco tem agora a oportunidade com o Andrés Gomes para fazer a cobrança pelo time vascaíno, chega lá também Jair, fica Andrés Gomes, Jair também, ao lado dele Cuiabano, vamos ver quem vai cobrar pelo Vasco da Gama, não há ainda a definição, o juiz orienta a barreira, a bola no lado esquerdo, vai lá Cuiabano e Andrés Gomes, é um bom momento pro time vascaíno, essa aí é jogada de risco, hein, Fábio, partiu pra bola, chuta a bola, bate na defesa, a bola volta na esquerda para Andrés, ele retoma, cruza, bate na defesa no Flu, vai pela linha lateral depois da bola tocar do Canóbio, lateral para o Vasco cobrar, já são 3 minutos e meio do primeiro tempo. O Vasco não sai do campo do tricolor, do campo de ataque é do Vasco da Gama, nesses primeiros movimentos do jogo, lateral cobrado pelo Cuiabano, ele faz lá o cruzamento, tipo Copa do Mundo, levantou a bola com muita força, volta na intermediária, é tocada pela defesa vascaína e ela vai pela linha lateral para o Fluminense cobrar, dou uma posição Guga pela ponta direita, já chegamos a 4 minutos do primeiro tempo, Guga vai levantar a bola, ainda pela defesa do tricolor, devolve a bola pela intermediária, vira imediatamente a bola para Ignacio, Ignacio devolve, dá no meio para Igor Rabelo, ex-jogador do Botafogo e do Galo, retoma a bola na chegada da grande área, combina com Martinelli, devolve a bola para Igor Rabelo, outra vez no interior da grande área, tricolor para Martinelli, ele dá um chutão para frente, bota a bola na intermediária vascaína, Robert Renan retoma, bota na esquerda, tenta a jogada com Jair, faz a jogada na ponta no lado esquerdo, quando fica caído ainda o jogador vascaíno, fica no chão, o juiz para, marca, dá uma falta e o jogador do Vasco continua no chão, agora se levanta lentamente, mas a falta está marcada para o time vascaíno cobrar. Marque o tempo! 5, faltando 40 para acabar, para terminar o primeiro tempo. E o placar na Copa do Brasil? Olha ele aí!
Vasco!
0!
Fluminense!
Também 0!
Central!
Ainda hoje, mais tarde, às 19h30, tem outro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Juventude se enfrentam em Belo Horizonte.
Futebol!
Áudio do Futebol Globo CBN, acompanhando você em movimento para não perder o jogo, você no carro, no celular e também de olho na telinha, e o áudio é melhor deixar com a gente. Há uma nova falta na intermediária para a defesa do Fluminense, o jogo agora dá uma paradinha, dá uma congelada com 6 minutos de partida e a falta será cobrada pela defesa do tricolor com o Igor Rabelo. Igor Rabelo devolve pela defesa ainda para Ignacio, bota na intermediária para Guga, que combina na direita com Savarino, volta a bola mais atrás da intermediária, passa a bola pela metade do campo, faz uma nova tentativa pela intermediária, a bola é recuperada pelo ataque tricolor da ponta Savarino, ele correu, vai lá o goleiro, dividiu e perdeu a bola, mas a defesa corta com Cuiabano pelo Vasco, o Fluminense insiste com Savarino, bota na direita para John Kennedy, hora da área, chuta chuta e o goleiro tá lá, Léo Jardim, para pegar. Uma sequência de bobeiras na defesa vascaína, Thalita.
Lançamento meio estranho, uma bola que chega ali na grande área, o Léo Jardim sai para tentar atrapalhar a vida do Savarino, mas não acerta a bola. O Cuiabano tenta afastar, não consegue, o Savarino dá o passe pro John Kennedy, que consegue um bom giro em cima da marcação, uma finalização rasteira para a defesa do Léo Jardim.
Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Tá na torcida pelas melhores ofertas? No Mundial você encontra um precinho show de bola.
7 do primeiro tempo, 0 pro Fluminense, 0 pro Vasco. O jogo tá só começando e o Vasco retoma a bola na intermediária com Cuesta. Cuesta vira o jogo na esquerda para Cuiabano. Cuiabano faz a ligação na ponta, faz a tentativa com André Gomes. Ele vai lá, briga pela posse da bola. David se apresenta também. A defesa tricolor retoma pela direita com Ignacio. Ignacio devolve pela intermediária, procura fazer a jogada pela direita, reclama de uma falta. O juiz da partida, Ramon Abate Abel, que é árbitro da Copa do Mundo. Ele apitou dois jogos agora na recente Copa do Mundo e uma nova falta vai ser cobrada na intermediária pelo time tricolor. Martinelli toma posição, devolve para Igor Rabelo. Igor Rabelo domina ainda pelo seu campo de defesa. Ele cruza a linha que divide o campo, bota na intermediária, na esquerda para Arana. Arana devolve a bola para Igor Rabelo. Igor Rabelo de novo pela intermediária, volta a bola para Martinelli. Martinelli novamente para Rabelo. Ele retoma e devolve ao goleiro Fábio no interior da grande área com 8 minutos do primeiro tempo. O Fábio no interior da grande área bota a bola de pé direito pela direita, busca a jogada com Ignacio, ela devolvida na intermediária. O time vascaíno retoma de novo a posse da bola com Ramon Henrique. Ele corre com ela dominada, vai o garoto cria da colina, passa a bola mais atrás na defesa, ela é recuperada pelo Robert Renan, dá no meio campo, volta para Jair, outra vez a Robert Renan, que devolve ao goleiro Léo Jardim na chegada da grande área. Léo Jardim bota a bola de novo na chegada da grande área, vira para Cuesta. Cuesta outra vez devolve para Léo Jardim. Léo Jardim vira o jogo na esquerda para Robert Renan. Vai com a bola dominada pela parte central da intermediária vascaína. Volta a bola novamente para Jair. Jair, o capita vascaíno, vira o jogo na esquerda para Cuiabano. Devolve a bola na ponta, chega para David, de calcanhar na intermediária, para Tietê na ponta ainda. Agora tenta, vai André Gomes, adianta, a defesa corta e a bola vai pela linha lateral e o árbitro dá pro time do Fluminense cobrar numa dividida lá com André Gomes e o Ignacio, e é lateral para o tricolor cobrar de novo pela direita. Toma posição para fazer a cobrança Guga, ele perto da bandeirinha direita, perto ainda da bandeirinha pela sua lateral direita, vai Guga, o jogador da camisa número 23 pelo tricolor. Adianta a bola pela intermediária, a bola é recuperada pelo John Kennedy, perde no meio campo, vai lá Lúcio Acosta, tenta a jogada, dá um chutão pra frente, lá vai o Paulo Henrique, o PH retoma pelo Vasco pela extrema direita, devolve a bola para Adson pela direita. É um bom ataque vascaíno, marcado ainda pelo Igor Rabelo, passa para ele, devolveu pro PH, caiu, fica enrolado com a bola e o bandeirinha finalmente marca e dá uma falta, ou será um toque do PH, hein, Thalita?
Mais ali um toque de braço ali do Paulo Henrique, porque ele cai no chão, acaba segurando demais a bola ali e ela bate realmente no braço na disputa ali com o Igor Rabelo, zagueiro do Fluminense.
Marque o tempo! 10, faltando 35 para acabar, para terminar o primeiro tempo e o placar na Copa do Brasil. Olha aí!
Vasco!
0!
Fluminense!
Também 0!
Central!
Além de Atlético Mineiro e Juventude, que se enfrentam às 7h30 da noite neste sábado, Santos e Remo jogam às 9 da noite na Vila Belmiro, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.
Daqui a pouco vem aí o Gui Pradella comandando a central da bola, resenha no intervalo no Futebol Globo CBN. Já chegamos a 11 minutos do primeiro tempo e o jogo ainda não esquentou, hein, Michele?
É, começou com o Vasco impondo um ritmo bem interessante, né? O Fluminense agora consegue sair um pouco mais. A finalização de mais perigo foi do Fluminense, aquela finalização do John Kennedy, de defesa, e do Léo Jardim. E o Vasco numa movimentação interessante, com o David saindo da área para gerar algumas tabelas, mas nada de perigo por enquanto.
11 do primeiro tempo, 0 para o Fluminense, 0 para o Vasco no primeiro jogo da Copa do Brasil. É mata-mata, o segundo mata-mata, na próxima quarta-feira, 9:30, no Maraca, no Futebol Globo CBN. Já passamos de 11 minutos do primeiro tempo, 0 a 0, no clássico carioca do tamanho do Brasil. E o Vasco vale a luta de novo pela direita com Paulo Henrique. Ele é desarmado na intermediária, a defesa tricolor faz o corte, a bola volta para Arana, Arana na intermediária para Martinelli, Martinelli outra vez na defesa, dá para Rabelo, Igor Rabelo para Hércules, volta para Martinelli, Martinelli descobre Lute Acosta, lá vai o argentino baixinho, ele habilidoso, devolveu, botou para John Kennedy, agora para Lute Acosta, virou Savarino na área, é o Fluminense pressionando, a bola chega na esquerda para John Kennedy, devolve na frente da grande área, Martinelli vai tentar bater.